Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas, convertidas ao judaísmo, seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais, e vós não considerais dignos da vida eterna, sabeis que vamos dirigir aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leve salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificaram a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas e homens influentes da cidade. Provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram-nos do seu território. Então, os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Saber que o Senhor só nós somos seu povo e seu rebanho. Saber que o Senhor só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Aclamai o Senhor, terra inteira, servi ao Senhor com alegria e a Ele cantando jubilosos, saber que o Senhor só somos seu povo e seu rebanho.
saber que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho.
Somos seu povo e seu rebanho.
Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente.
Seu povo e seu rebanho, saber que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos seu povo e seu rebanho.
Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Então, um dos anciãos me disse: "Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, então, diante do trono de Deus, e lhes prestam culto dia e noite no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará em sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será seu pastor e os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos." Palavra do Senhor.
irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação.
Meus irmãos e irmãs, quem teve a oportunidade de participar da missa durante essa última semana, foi percebendo como Deus em Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, é sempre um ser ativo. A ação de Deus é sempre tocante na história humana. Toca e muda radicalmente a vida daquele que é tocado. Nós ouvimos na sexta-feira Saulo, que era perseguidor dos cristãos, Saulo que tinha uma grande formação das escrituras, tanto que fora discípulo, aluno de Gamaliel, Saulo que tinha uma grande reputação dentre os seus, tinha cidadania romana. No final da sua vida, ele usa essa cidadania romana para ser julgado diretamente por Roma. E indo para Damasco, Saulo cai do cavalo. Não simplesmente uma queda, mas é o encontro com o Senhor. E aí Saulo ouve a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daí, Saulo fica por um tempo cego e pede o batismo e passa a se chamar Paulo, porque o nome está muito ligado à missão, ao papel exercido na sociedade e na fé. Ora, meus irmãos e irmãs, Saulo já tinha toda uma vida planejada, Saulo já tinha seus planos todos arquitetados, já estava com um programa de vida feito, pronto, acabado. E aí, esse encontro com Cristo ressuscitado muda a vida de Saulo, transforma. Porque quem é tocado pelo Senhor, porque quem faz o encontro com o Senhor, sai modificado, sai diferente. E é exatamente neste encontro, nessa desorganização de Deus, diante dos nossos planos, é que Deus mais fala, é aí que Deus mais toca a nossa existência. Porque é o surpreendente de Deus que vem ao encontro daquilo que é imprevisível diante de nós. A nossa vida já às vezes é prevista, nós prevemos às vezes um rumo pelo qual nós vamos guiar a nossa vida, os nossos planos. Para piorar, a gente não só organiza a nossa vida, como também organiza a vida das outras pessoas, né? Faz plano para as outras pessoas. Mas a especialidade de Deus é exatamente de desorganizar os planos humanos. É a especialidade de Deus. E aí, diante disso, Saulo fica cego, que é o tempo que ele tem para fazer uma leitura amorosa da sua vida, uma leitura de mudança de amores, uma mudança de eleições, que ele vai eleger a partir de agora na sua vida, o que e quem ele vai amar agora a partir do encontro com o Senhor. E aí ele pede o batismo, e nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos hoje na primeira leitura, Paulo e Barnabé vão à Antioquia da Pisídia e, para evangelizar, encontram alguns desafios, porque alguns, vendo a ação evangelizadora de Paulo, que de perseguidor passa a anunciador do evangelho, em especial aos gentios, aos não judeus, se incomodam e levantam as lideranças poderosas da cidade contra Paulo. Ora, meus irmãos e irmãs, nada disso impede a ação de Paulo. Nada disso impede o seguimento a Jesus Cristo por Paulo. Paulo não conheceu Jesus Cristo, mas ele se intitula como apóstolo, porque o encontro de Damasco, a caminho de Damasco, foi tão definitivo para Paulo, que ele diz, verdadeiramente encontrei com o Senhor, e a partir daí já não vivo sem Ele mais. Para mim, tudo mais é supérfluo, a não ser fazer a vontade do Senhor. Ora, meus irmãos e irmãs, por que que eu me atenho à figura de Paulo? Porque é o encontro de uma pessoa com Cristo. É o encontro de uma pessoa, de Paulo, com o Cristo vivo e ressuscitado. E aí, é essa experiência que nós também somos convidados a fazer. O encontro com Deus que está vivo, o encontro com o Senhor ressuscitado, no qual nós jogamos a nossa existência, colocamos em jogo os nossos planos, colocamos em jogo os nossos projetos muito bem acabadinhos, mas que às vezes neles não comportou a vontade de Deus, ou não foi feita a pergunta, será que é esta a vontade do Senhor? Será que estes meus planos são também os planos do Senhor? Ou antes de nos fazermos qualquer plano, nós nos perguntarmos e nos colocarmos, qual é o grande plano, o grande projeto que Deus tem para mim? E aí, é nesse improviso de Deus, nessa desarrumação de Deus na nossa vida, que Ele vai nos mostrando, nos dando os seus sinais, nos formando como discípulos, mas ao mesmo tempo nos dando a coragem de testemunhas, porque quem de fato se lança ao encontro do Cristo, não pode ficar resguardando para si nada, não pode ficar dolorido nos cantos, cheio de nome toques, cheio de pré-concepções, de preconceitos, não. Quem se lança para o encontro com o Senhor, se lança para poder se colocar num jogo que é de improviso, e que a primazia desse jogo, o poder desse jogo não é nosso, mas é de Deus. Ele tem o primeiro lugar. Só assim, meus irmãos e irmãs, é que de fato, o que nós celebramos, a Páscoa, se torna uma realidade na nossa vida, ou então nós vamos ficar na rebarba do mistério pascal, e nunca vamos chegar ao centro, nunca vamos chegar ao núcleo, nunca vamos chegar a de fato fazer a experiência de Deus, porque a experiência de Deus é o fato de esvaziarmos de nós mesmos, e às vezes nós estamos tão cheios de nós, que nós nunca vamos ter espaço para Deus. Primeiro é preciso esvaziar. A gente quer que Deus chegue até nós, mas nós estamos cheios, estamos abarrotados, estamos cansados, estamos cheios de projetos, estamos cheios de resistências contra Deus, e queremos que Deus nos toque, e queremos ter encontro com Deus, nunca teremos. Ou nos esvaziamos para nos encontrar com Ele, ou baixamos a guarda para encontrarmos com Ele, ou então não encontraremos. E aí quem encontra com o Senhor muda, muda tudo, muda o modo de pensar, muda o modo de viver, muda a forma de compreender o mundo, muda a sua relação para com as outras pessoas, relaciona-se com Deus com sinceridade, com intensidade, sabe compreender o que tem de valor à vida e sabe viver a partir disso, sabe enxergar nos improvisos de Deus, nos improvisos na nossa vida, a vontade do Senhor. Ora, meus irmãos e irmãs, nós somos este povo convidado a fazer o encontro com o Senhor, como nos diz o livro do Apocalipse de São João, hoje proclamado. A multidão de vestes brancas diante do trono e do Cordeiro traziam em suas mãos as palmas. Palmas é o símbolo da vitória, tanto que no Domingo de Ramos nós lembramos o povo aclamando Jesus com ramos, com palmas, com oliveira, e Osana ao filho de Davi, mas era uma saudação dita ao imperador quando ele retornava das guerras vencidas, das batalhas vencidas. Então, é o sinal da vitória, é o sinal de aclamarmos, mas é o sinal também de que estes vestes brancas são aqueles, como nos diz o livro do Apocalipse, que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que foram tocados, aqueles que foram lavados pelo Senhor, aqueles que se deixaram transformar, são os vitoriosos diante do Senhor. O Cordeiro no trono, segundo o Apocalipse, é o próprio Cristo, que reina glorioso. Seremos sim vitoriosos com Ele, seremos sim ganhadores com Ele, quando nós alvejarmos a nossa vida no sangue do Senhor, quando de fato nós quisermos e desejarmos encontrar com o Senhor, deixarmos apaixonar pelo Evangelho, deixarmos apaixonar por Cristo, por sua pessoa, por sua mensagem, pelo seu exemplo e nos colocar nesse jogo no qual Deus tem o primeiro lugar, onde Deus dita as normas, onde Deus dita as regras. É difícil, hoje todo mundo quer ditar regra, né? Todo mundo acha que está certo, né? E aí, diante de Deus, não. Diante de Deus isso não funciona. Diante de Deus, as nossas regras são as nossas, porque Deus tem um plano muito maior e muito diferente de nós. Por isso, meus irmãos e irmãs, é este Deus, é este Senhor, que é o pastor. Hoje é o domingo do bom pastor, conhece as suas ovelhas, chama-as pelo nome e elas reconhecem a voz do pastor e o seguem. O Senhor é o pastor, nós somos as ovelhas. Saber que o Senhor nos conhece, tenho certeza que todos nós sabemos. Alguns sabem afetivamente, outros sabem mentalmente, racionalmente, mas todos sabemos. Saber que Ele nos chama pelo nome, que Ele nos ama desde sempre, que Ele nos escolheu desde sempre, nós também sabemos. Agora, é o terceiro passo, é seguir o Cristo bom pastor. Só seguindo, meus irmãos e irmãs, é que de fato nós vamos fazer a experiência da vida plena. Só seguindo ao Senhor é que de fato nós vamos fazer, nos deixar ser discípulos de Cristo. Só seguindo a Jesus Cristo nós vamos fazer o encontro real, verdadeiro e autêntico com Ele. Nós somos as ovelhas e o Senhor nos diz, o próprio Cristo nos diz, e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Somos propriedade do Cristo bom pastor, somos as ovelhas do seu redil, ninguém tem posse sobre nós a não ser Deus, nem o mal, nem o pecado, nada tem posse maior do que a posse de Deus. Podemos afastar dele, podemos caminhar por outras pastagens, podemos caminhar por caminhos errados, por vales tenebrosos, como nos diz o Salmo 22, mas somos propriedade de Deus, ninguém vai arrancar-nos da mão do Senhor. Ora, só quem sente cuidado por Deus é capaz de experimentar isso. Só quem sente cuidado, amado, protegido, zelado por Deus é capaz de experimentar. Somos propriedade de Deus, somos amados por Ele, somos tocados por Ele. Ora, meus irmãos e irmãs, aceitemos esse desafio. É um desafio. O desafio de deixar com que o Senhor entre na nossa vida. Toque o que precisa ser tocado. Transforme aquilo que precisa ser transformado. Para que nós sejamos, de fato, autênticos, autênticas, discípulos e discípulos dEle. Para que, como Paulo, que numa reviravolta na vida, passou a relativizar tudo por causa de Cristo, nós também possamos fazer, relativizar tudo por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas.